Já esperei o tempo possível. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Grupo de Trabalho das Audiências da Comissão de Segurança Social e Trabalho. Com muito gosto que os recebemos nesta comissão e neste grupo de trabalho. Estamos aqui presentes os deputados neste momento possível. Aguardo a todo momento que possam vir mais deputados a integrar, porque são outras comissões a funcionar e é sempre difícil. Está comigo a Sra. Deputada Conceição Ruão, o Sr. Deputado Carlos Sousa e o Sr. Deputado João Figueiredo, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenho connosco uma Sra. Assessora em representação da Sra. Deputada Mariana Aivec, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e aguardo que possam vir a juntar-se a nós outros senhores deputados. Em todo caso, está a ser gravado para depois poder ser ouvido por os deputados que não se puderem, que entretanto por outros compromissos não estão connosco. A metodologia seguida é mais ou menos 10 minutinhos, mais ou menos para poderem expor o assunto, 15 minutos para apresentarem as razões pelas quais vieram até nós e que tiveram a gentileza já de nos terem enviado uma exposição com as vossas razões. Seguidamente, se algum dos senhores deputados desejar ou deputadas usar da palavra e colocar alguma questão, darei a palavra e os senhores terão sempre o direito de resposta para esclarecer alguma questão que venha a ser colocada. Eu vou dar a palavra ao senhor Hélder Guerreiro. Com todo o gosto, faz favor.
Bom, em primeiro lugar, agradecer que nos tenham recebido, de forma a que nós possamos explicar de viva voz, como dizemos nas cartas que vos enviamos, o que se passa, ou pelo menos a nossa versão dos acontecimentos que se passam na Galp Energia, mais concretamente na Petrogal. Ora, o que se passa, o que está a acontecer na Petrogal, com especial incidência nas refinarias, quer de Matosinhos ou do Porto, quer em Sines, é uma violenta ofensiva sobre os trabalhadores. E que, quando colocamos os trabalhadores, entenda-se os seus representantes. Isto leva-nos, se calhar é melhor começar fazer um elenco sequencial de todos os acontecimentos para que possam perceber o alcance e a dimensão do que estamos a falar. Ora, na greve, isto tudo reporta inicialmente a 2010, e uma greve que aconteceu em 2010, e na sequência foram descontados dias a mais aos trabalhadores do que aqueles que eles de facto fizeram. A administração, suportada num parecer que encomendou um especialista, assumiu esta posição, considerando que não seria legal, ou pelo menos não seria lícito, que os trabalhadores parassem as unidades por completo, fruto da sua greve, mas sim que fossem para os mínimos técnicos. Ora, não tendo acontecido, a administração considerou como dias de greve todos aqueles necessários, ou que ela considerou necessário, a repor as condições processuais anteriores à greve. Esta posição veio a ser dirimida em tribunal, fruto de uma queixa, de uma multa que a ACT pôs à empresa. O Tribunal do Trabalho veio a dizer que esta posição era ilegal, não respeita a lei, e condenou a empresa em multa e à devolução do dinheiro a mais retirado aos trabalhadores. Ora, outra questão que se prende com isto. tem a ver com processos disciplinares a dois dirigentes sindicais, também nessa greve de 2010 e na refinaria de Matosinhos, a dois dirigentes sindicais e a um trabalhador. O Tribunal, mais uma vez, o Tribunal do Trabalho de Matosinhos veio agora a condenar também a administração da Petrogal por processo disciplinar abusivo e nisto condenou a empresa a retribuir 10 vezes mais do que o trabalhador perdeu na sequência dessa greve. Os outros processos, ou melhor, o processo relativo aos outros dois envolvidos também nesses processos disciplinares, ainda está a correr em tribunal e tudo indica que o desfecho será idêntico. Ora, o que é que nós temos aqui? Temos ameaças sobre os trabalhadores. Houve a administração antes da greve e depois que se vê efetivar, ameaçou os trabalhadores e retirou-lhes mais dinheiro do seu salário do que devia. E temos processos a dirigentes sindicais, mais uma vez também, que o Tribunal veio agora reafirmar, sem qualquer razão de ser. Ora, isto em 2010. Em 2012 passou-se precisamente a mesma coisa. Precisamente a mesma coisa. E é aqui que entra a campanha, e que nós achamos que entra a campanha de intimidação e repressão sobre os trabalhadores. Ora, é certo que continua a haver recursos em tribunais, continua a haver, ou melhor, não há decisões em tribunal definitivas, porque a empresa, eu não disse, peço desculpa, também em Sines a empresa foi condenada por descontos ilegais aos trabalhadores. E já foi em quatro processos, consecutivamente em quatro processos que foram colocados, embora não podendo nessa sede, porque a lei de facto não permite que haja recurso devido à quantia do processo em causa, que é inferior a 5 mil euros, a lei não o permitisse, a empresa, não podendo recorrer, protestou. E protestou pelo menos duas vezes pela mesma razão, sendo consecutivamente negado o recurso por parte do tribunal, o que levou a que a juíza ameaçasse a empresa com coima por expedientes dilatórios. Isto também indica, mais uma vez, indica o sentido e o sentimento com que a administração está a fazer isto e que está, pronto, que está a usar todos os caminhos que a lei lhe dá para intimidar, para impedir que os trabalhadores da Petrogal recorram ao seu direito, usem o seu direito à greve em condições livremente, não é? E é disso que se trata. Ora, como eu estava a dizer, em 2012, mais uma vez, houve greves em setembro e outubro e a empresa, não obstante já ter sido condenada visto que a sua estava a incorrer num erro, ou pelo menos que estava a interpretar mal as coisas, assim o disseram os tribunais, e com várias sentenças, todas no mesmo sentido, a administração voltou a retirar dinheiro a mais aos trabalhadores na sequência das duas greves de setembro e outubro e voltou a pôr processos disciplinares, na nossa opinião, são abusivos. Desta vez a 10 trabalhadores da refinaria de Sines, sendo que destes 10, 3, 1 é dirigente sindical e 2 são delegados sindicais. Nós continuamos a achar, há 7 desses processos que já estão resolvidos, que os trabalhadores foram condenados, no fundo, a 3 dias de suspensão, levando um deles 6 dias. E agora estão pendentes mais os outros três processos relativos aos dirigentes e delegados sindicais. Tudo indica que, pela experiência das últimas greves, que, mais uma vez, a administração está a caminhar no sentido da intimidação, da coação dos trabalhadores, para impedi-los de defender os seus direitos impor perdas nos salários e condições inferiores às que tinha. Esta é que é a grande questão, esta é que é a questão política disto tudo. Nós não vimos aqui dizer que os tribunais ou estão a ser lentos ou estão a decidir de forma errada, que não estão, na nossa opinião, não estão a fazer cumprir a lei. A lei é o que é, a própria administração já o disse de forma muito clara, que pá, nós fazemos assim e vocês, pois, recorram aos tribunais. Que é o mesmo dizer que vão chatear o TOTA ou vão pedir ao TOTA, que isso está a demorar muito tempo, e eles, enquanto o Paulo vem, peço desculpa estar a usar estas expressões, mas enquanto o Paulo vai e vem, folgam as costas e eles vão levando a água ao seu moinho. Isto é, os trabalhadores estão condicionados na sua ação, estão condicionados na sua luta, né, por melhores condições de trabalho e de vida, que é isto que nós estamos aqui a colocar. Paralelamente à questão da repressão aos dirigentes e, no fundo, aos trabalhadores, e lateralmente, há um processo que envolve a Comissão de Trabalhadores. Né? A Comissão de Trabalhadores, até há bem pouco tempo, eu iria dizer até antes da entrada do Sr. América Mourinho, da tomada de maioritária por parte do senhor América Mourinho, havia um convívio salutar, havia uma relação sã com a administração da empresa. Não estou a dizer que houvesse cordialidade ou que houvesse concordância, mas pelo menos havia um relacionamento são. Ora, em dezembro de 2012, mais uma vez, no seguimento das últimas duas greves, a administração resolveu retirar um orçamento que a Comissão de Trabalhadores tinha para o seu funcionamento e que servia essencialmente para pagar as suas despesas de deslocação e alojamento. Nós estamos aqui a falar de uma empresa que é nacional, estamos a falar de uma empresa que tem instalações do norte a sul do país e, naturalmente, os elementos da Comissão de Trabalhadores necessitam de se deslocar, até porque os estatutos da CCT dizem e prevêem que a CCT, que a Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal, reúna ordinariamente, quinzenalmente, a cada 15 dias. E a administração, estando-lhe a retirar este orçamento, esta verba que tinha, está naturalmente a condicionar o funcionamento da CCT, porque eles, ao retirarem dizer que não haveria mais verbas, nos moldes em que tinham sido feitos até dezembro de 2012, disse que apenas pagariam as despesas dos elementos da CCT para a deslocação mensal com a administração. E é manifestamente, é curto, não é? Não serve o funcionamento normal e que nós pretendemos, que os trabalhadores pretendam que a Comissão de Trabalhadores tenha, para fazer um trabalho que nós consideramos benéfico em prol dos trabalhadores e da defesa dos seus direitos e das suas regalias. Outra questão que se prende com a Comissão Central de Trabalhadores em si é que a administração passou praticamente a ignorar a existência da Comissão Central de Trabalhadores. E um exemplo disto que eu acabo de dizer é o processo de reestruturação da empresa. A empresa nos últimos meses tem passado por um processo de reestruturação e pela lei teria que pedir um parecer à CCT. Ou seja, eles discutiram, fizeram o que quiseram, passaram trabalhadores de setores para outro, entre setores, promoveram, despromoveram trabalhadores, fizeram precisamente o que entenderam, publicaram os novos organigramas, ou pelo menos os primeiros organigramas, e a CCT, que a lei diz que têm que pedir um parecer, só após isso é que se lembraram, é que se lembraram que tinham que pedir o tal parecer, e então pediram o parecer, mas o que nós queríamos não era emitir o parecer pelo parecer, era mais que ser ouvidos e ser darmos a nossa opinião sobre um processo que diz muito aos trabalhadores e que é este das reestruturações, até que estava em cima da mesa um despedimento coletivo que nunca chegou a vir, infelizmente, e estamos em crer e queremos acreditar, também pela nossa ação, nunca veio a ser consumado, adotaram outros métodos, como rescisões amigáveis e outros, e reformas antecipadas, que, pronto, nós, que é numa empresa como a Petrogal e como a Galp, é assim que deve ser, que nós achamos que deve ser, porque não havia qualquer razão para despedimentos coletivos. Pronto, estas são... Nós temos, nas cartas que enviámos, escrevemos isto com mais... com maior rigor e com maior detalhe, e poderemos até, se quiserem, passarmos por cada uma delas. Sem estar a querer para já alongar. Pronto, o que nós queremos que fique bem claro e que sublinhar é que, de facto, o que estamos aqui a condenar não são os tribunais, não são questões legais, mas são questões políticas. E a política que está a ser seguida, acreditamos que a política que está a ser seguida também na Petrogal é aproveitar a conjuntura política do país para também na Petrogal forçar os trabalhadores a recuarem nos seus direitos, nas suas pretensões, a terem uma vida melhor. E nesse sentido, a nossa condenação é veemente e é contundente, se nos permitem. Disse.
Sou Augusto Valério, faço parte da Comissão de Trabalhadores e, no essencial, o que as nossas queixas foram ditas pelo meu colega Helder Guerreiro. No entanto, eu queria salientar que, relativamente a este processo, nós temos vindo, de facto, a notar que a administração, nos últimos tempos, tem tomado atitudes muito para além daquilo que nós consideramos aceitáveis. E isso reflete-se daquilo que já foi escrito pelo meu colega Helder Guerreiro nos períodos de greve, em que a administração, na nossa opinião, tomou claramente portanto, o papel de juiz em casa própria. Usou a força por todos os meios que tem para reprimir as ações dos trabalhadores e dos representantes sindicais. É uma medida que nós achamos repressiva, que foi repetida numa segunda vez, na segunda greve que fizemos agora em 2012, já depois de haverem várias decisões do Tribunal e de várias instâncias a condenar a empresa por essa medida. É uma das medidas das mais gravosas que nós achamos, que deve ser travada por quem o possa fazer, porque nós, de facto, no terreno tentamos combatê-la, tentamos divulgar, e não nos é possível fazer esse combate, se não ser também através deste meio. Outras situações que nós temos dito, portanto, o direito à informação. Nós pertencemos a um grupo da Galp Energia, onde a Galp está incluída, a Petrogal está incluída. Uma das formas que a empresa achou por bem tomar foi que esta Comissão de Trabalhadores da Petrogal não deveria ter acesso a um mail, que era um mail da Galp Energia. Portanto, um mail onde as pessoas que estão na Petrogal têm acesso, aliás, todo o universo da Petrogal tem, Petrogal e Galp Energia têm acesso. Então, uma das formas que esta administração achou que era de tomar era cortar-nos um acesso a uma comunicação que dá conhecimento de todas as ações e que são aos trabalhadores do grupo, com a alegação de que trabalhadores da Galp são da Galp e não sendo da Petrogal não têm que saber as ações da Comissão de Trabalhadores da Petrogal. Ora, acontece que as ações da Petrogal, muitas das vezes, das comissões de trabalhadores da Petrogal, afetam todos os trabalhadores da Galp, de uma forma direta ou indireta. Portanto, nós não achamos que seja uma medida justa este meio, que é, no fundo, uma censura à informação que as pessoas têm direito. Por outro lado, temos um outro problema que tem sido alguns anos que tem acontecido, que é a não presença de nenhum elemento da Comissão Executiva. Normalmente as reuniões que nós temos são regulares, são reuniões que têm um representante da administração, que é o representante dos recursos humanos, com delegação do Conselho de Administração. Durante muitos anos esta Comissão de Trabalhadores tinha reuniões regulares com elementos da Comissão Executiva. Essa regularidade deixou praticamente de existir, portanto passa a ser só uma reunião regular com um representante da administração. Relativamente aos pedidos de parecer, nós temos notado que há muitas informações que não nos são dadas. Por exemplo, este que o meu colega Helder de Reis já tocou, do pedido de parecer das reestruturações, foi uma altura bastante importante em que não nos pediram parecer e onde estavam em causa situações de pessoas que ficariam disponibilizadas e ainda algumas estarão disponibilizadas, portanto, onde a situação da sua colocação de trabalho estava em causa e não nos foi dito qualquer situação para resolução desse problema, apenas nos disseram que eram situações que iriam ser analisadas e que, no fundo, muitos dos trabalhadores que aceitaram as condições que lhes foram impostas pela administração, como a pré-reforma ou a rescisão, o foram porque não lhes viram outro caminho que se fosse apontado. Por já, é tudo. Sim.
Muito obrigada. Dou a palavra às senhoras e aos senhores deputados. Tem alguma questão a pôr? Não sei se vão... Quer falar? Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Eu queria começar por pedir desculpa pelo meu atraso. Não consegui estar aqui exatamente no início da audição. Estava noutra reunião aqui na Comissão, na Assembleia da República, mas creio também se aquilo que foram as questões centrais que aqui colocaram e considerando também o documento que já tinham previamente enviado à Assembleia da República, estar também por dentro dos aspectos que aqui referiram. Eu queria, em primeiro lugar, manifestar a nossa solidariedade e também saudar a Comissão de Trabalhadores pela luta e pela ação que têm desenvolvido em defesa dos trabalhadores da Petrogal. É muito importante, de facto, que aqueles que são os direitos, foram direitos conquistados, direitos que estão garantidos na nossa Constituição, de facto, os trabalhadores não só os exerçam, como o direito à greve, que é um direito, de facto, e como bem referiram, um direito que assiste a todos os trabalhadores e que deve ser, cada trabalhador deve tomar a sua opção em liberdade e não coagidos, nem sob pressões, para não exercerem esse mesmo direito à greve quando entendam que o devam fazer, mas também, naturalmente, a defesa dos direitos estão consagrados na nossa Constituição. Por isso, nós consideramos que atitudes por parte de administrações de empresas que não respeitem estes direitos, de facto, devem ser condenáveis e que deve haver também uma intervenção, na nossa perspectiva, por parte das entidades responsáveis, neste caso concreto, pela Autoridade das Condições de Trabalho, também para garantir que os direitos que estão consagrados na lei, os direitos laborais, são respeitados pelas empresas no nosso país. Sabemos que, de facto, várias empresas violam um conjunto de direitos dos trabalhadores, mas esta fiscalização e esta intervenção deve ser mais ativa, mais presente e deve, de facto, garantir esses mesmos direitos. Nós, em relação àquilo que também referiram aos direitos, e vou-lhe chamar porque é desta forma, aos direitos da Comissão de Trabalhadores, né, dos parceiros, da informação, de facto serem respeitados, ela também estão consagrados em lei e devem ser cumpridos, porque são, enquanto representantes dos trabalhadores, não podem ser postos de parte em matérias decisivas e que dizem diretamente respeito com os trabalhadores no que tem a ver com decisões que as empresas vão tomando. Queria aqui referir que nós registamos e agradecemos o facto de terem vindo aqui à Comissão de Segurança Social e Trabalho trazer estas questões, também trazer aqui à Assembleia da República, porque é o espaço também para isso, denunciar as situações que vão ocorrendo e que violam a lei. É um aspecto, na nossa perspectiva, de bastante valorizar e de saudar, e que da nossa parte registamos, e não só. Iremos naturalmente também aqui intervir e dar voz nos meios que nos for possível para que nem a Comissão de Trabalhadores seja ultrapassada, nem os direitos dos trabalhadores não sejam cumpridos nesta empresa. Nós também consideramos de facto que face às últimas, não só às últimas, mas às consecutivas alterações legislativas que têm vindo a ser introduzidas ao nível do Código de Trabalho, têm ido no sentido, aliás, que aqui colocaram, de retirar direitos, de reduzir salários, aliás, isso é bem visível no conjunto de medidas que têm sido implementadas, e as empresas, nomeadamente o setor privado, têm aproveitado todos estes espaços que o Governo vai criando para implementar também essas medidas aos seus trabalhadores. É importante que fique aqui claro que, nomeadamente as alterações mais recentes ao Código de Trabalho, elas não são uma obrigatoriedade para as empresas implementarem, que a contratação coletiva, aquilo que foi o Acordo Coletivo de Trabalho, de facto tem aqui um peso determinante. E a luta dos trabalhadores na defesa dos seus direitos, de facto aqui é determinante para a garantia desses mesmos direitos. Foram de facto consagrados em lei, mas elas não são de aplicação obrigatória. E isto é um aspecto que me parece essencial e aqui colocar. Muitas empresas apresentam isto de facto como sendo obrigatório, mas não é. Da parte do Partido Comunista Português, de facto, deixar esta palavra de solidariedade, de registro, mas também o nosso compromisso que iremos não só acompanhar, mas também intervir. E agradecemos, de facto, sempre que haja aspectos que considerem relevantes, que sejam do nosso conhecimento e do conhecimento da Assembleia da República, de facto nos sejam transmitidos, porque em Portugal, ou seja, os direitos de trabalho, as relações de trabalho entre a administração e a empresa não é o podem fazer tudo e os trabalhadores têm que aceitar e que acatar, está muito longe disto, mas que é importante esta denúncia, mas mais importante que isso, além da denúncia e da reivindicação, é de facto a luta que os trabalhadores vão desenvolvendo na defesa dos seus direitos, nas suas garantias, porque de facto, se eles, muitas das empresas continuam num acordo coletivo e continuam a vigorar, isso deve-se à intervenção por parte dos trabalhadores.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a vossa presença e dizer-vos que resistamos, obviamente com sentido de responsabilidade, as várias questões que aqui nos colocaram, sendo certo que, e que transmitiram de viva voz, aquilo que já nos tinha feito chegar à Comissão através de documentos. Mas dizia eu, sendo certo que, como faz parte de um dos documentos, não foi alterado pelo Código de Trabalho qualquer referência às estruturas de representação coletiva dos trabalhadores. Portanto, isso manteve-se, como os senhores bem referiram, portanto, e também queria aqui frisar isso. Dizer-vos também que trouxeram, obviamente, algumas preocupações legítimas que nós iremos pugnar para que as entidades competentes, nomeadamente a ACT, façam o que lhes compete, que é fazer a sua fiscalização para cumprir a lei que está em vigor e que se aplica a estas situações. Eu tinha muito rapidamente só aqui uma questão a colocar, que decorre da vossa intervenção, no caso do Hélder Guerreiro, em que Há aqui uma decisão do Tribunal em que, de alguma forma, diz que a empresa está a socorrer-se num expediente dilatório, mas não houve ainda decisão, ou seja, a empresa não cumpriu ainda a sentença. É isso? Posso concluir posso ter essa conclusão, ou seja, há essa ameaça do despacho do juiz, mas a empresa ainda não cumpriu, é a minha primeira pergunta. A segunda questão tinha a ver, os senhores queixam-se relativamente à falta ao corte, no caso, do apoio do orçamento para a Comissão de Trabalhadores, não é? Portanto, e do ponto de vista de legislação, isso traz ou não algum atropelo à legislação vigente? Queria também ouvir a vossa opinião. Obrigado.
Obrigada. Eu dou agora a palavra para poderem responder às questões colocadas para a senhora e para o senhor deputado.
Pronto. Então, em primeiro lugar, responder às perguntas do senhor deputado. O que aconteceu foi que, apesar da juiz em Sines ameaçar a empresa por expedientes dilatórios e provavelmente algo, e eu agora não tenho a informação toda, mas algo levou a juíza também a enviar, e estou em crer que foi face à insistência da empresa no mesmo incidente processual, como eles chamam, enviar para a instância superior, para a relação de Évora. Aliás, a relação de Évora, eu não disse, mas a relação de Évora também já se pronunciou em favor da decisão da juíza, da primeira instância. Agora, a empresa ainda não pagou e vai recorreu para o coletivo da relação. Ou protestou. Eu tenho aqui algum problema em usar aqui esta palavra, porque inicialmente disseram-me que a empresa não podia recorrer. Entretanto, já vai na relação sem ela poder recorrer, ou aparentemente sem poder recorrer da primeira instância. Mas pronto. A segunda questão era, peço desculpa, não tive tempo.
Relativamente à questão do quarto do orçamento.
Sim. Não, a questão é, não seria o. Aquilo não funcionava como uma antecipação das despesas, no fundo. Não era mais nada que isto, não era nenhum financiamento de qualquer espécie, era uma antecipação de despesas. Em relação ao que a deputada do PCP colocou, resta-nos, de facto, agradecer e registar a solidariedade do PCP nesta matéria, porque, de facto, é um. Nós sentimos isto quase, sentimos o que estamos a viver como quase um tsunami, né? Uma ofensiva avassaladora em relação aos trabalhadores, onde a empresa faz orelhas mocas ao que os tribunais lhe vão dizendo e vai de facto, prosseguindo em frente nesta senha persecutória e que nos trouxe aqui também para denunciar, porque sentimos essa necessidade de também aqui, no fundo, é quase um grito de ajuda ou de SOS, um apelo para que nos ajudem e para que ponham esta questão também na ordem política, porque de alguma forma e sentimos também que tem sido sobrevalorizada ou subvalorizada na sociedade portuguesa, nomeadamente nos média, que não fazem, nós fazemos comunicados e colocamos isto no espaço público muitas das vezes e não faz eco nos principais meios de comunicação social, nem não parecendo não ir de encontro à sua agenda mediática, digamos assim.
Muito obrigada. Agradeço ao Sr. Hélder Guerreiro, ao Sr. Augusto Valério e ao Sr. Dinis Nogueira a gentileza de terem vindo até ao Grupo de Trabalho das Audiências da Comissão de Segurança Social e Trabalho apresentar as questões tão relevantes que aqui trouxeram e que, de certo, foram tomadas em devida nota e serão tidas em devida nota. E desejo as maiores felicidades e queiram dispor sempre desta casa e do trabalho que estamos aqui, com todo o gosto, sempre a fazer e ouvir a voz, como disse muito bem, dos problemas que têm para nos trazer. Muitas felicidades e até uma próxima oportunidade.